E a nossa conversa agora vai cruzar o Atlântico, vai para a Europa, vai falar de cultura com uma brasileira luxemburguesa. Isso mesmo, é com a Lilian Mombach, artista plástica, que a gente vai conversar agora, que está morando há 3 anos em Luxemburgo e teve a oportunidade, gente, de expor na Bienal local. Lilian, prazer falar contigo depois de tanto tempo, né? A gente mantendo esse contato, atravessando o Atlântico, aproveitando a tecnologia para conversar um pouquinho. Bom dia, minha amiga, como vai?
Bom dia, Delano. Bom dia, ouvintes da rádio. Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus.
Estou muito feliz de estar conversando com vocês. Parece que foi ontem que saí de Garibaldi e estou muito contente mesmo.
Lilian, fala um pouquinho como é que foi essa exposição aí na Bienal. Eu vi as fotos, obra linda, e numa janela que dá um destaque todo especial, todo mundo vê a tua obra. Fala um pouquinho como chegou a realizar essa obra e também fazer essa exposição aí na Bienal de Luxemburgo.
Então, na verdade, essa Bienal é uma Bienal de artes e métiers d'artes, que a gente chama, e foi aberta para a gente propor projetos, e eu me inscrevi com o meu projeto. E, na verdade, eles estavam dentro do tema de questionar qual era a identidade cultural de Luxemburgo. E como a gente tem muitas nacionalidades, eu estava falando antes para o Delano, a gente tem mais de 170 nacionalidades aqui no país. O meu projeto, ele foca especificamente nos brasileiros que estão morando aqui em Luxemburgo através da cidadania luxemburguesa. E eu falo muito a respeito de que a identidade cultural de Luxemburgo é esse mix de nacionalidades e culturas. E então, o que, que eu fiz? Propus um projeto onde eu fiz uma pesquisa com os brasileiros luxemburgueses que estão morando aqui, perguntando quais são os sentimentos ligados à imigração, desde o processo da preparação para a mudança até o que eles esperavam encontrar aqui, os principais desafios. E como eu estou trabalhando atualmente com esculturas em papel, uma das coisas que eu pedi para as pessoas foi qual foi o papel que eles receberam que deu o start para esse sonho, para essa possibilidade de mudança de vida. Então, eles me enviaram esses papéis e eu fiz essa obra com esses papéis que eles me enviaram, com a resposta manuscrita que eles também me enviaram dessas perguntas. E era uma obra, uma instalação imersiva, as pessoas podiam entrar na obra. Então, ele é como se fosse um... Depois vocês vão poder ver pelas fotos, acho que o Delano vai poder botar foto.
Sim, vai para o Facebook.
Mas, isso, e é como se fosse um dossel, aqueles que a gente coloca nos berços das crianças, mas ele tinha 1 metro de diâmetro.
Enorme, né?
E era enorme, as pessoas podiam entrar para ler, enfim. Essa é uma das obras que então eu fui selecionada, que é o projeto principal, e depois eu participei com uma outra obra, também uma instalação como se fossem pedras de papel, onde tem palavras em vários idiomas para as pessoas construírem. São aquelas pedras empilhadas que às vezes a gente vê em alguns lugares, numas caminhadas, que se chamam cairns, que na verdade são sinalizações que a gente está num bom caminho, que alguém já passou. E, enfim, eu trouxe essas duas obras para a Bienal, e o impacto foi extremamente positivo. Para mim foi até surpreendente, porque eram obras que a gente podia mexer, entrar, tocar, enquanto todas as outras não podia, não tinha essa possibilidade. Então isso acabou causando assim um bom impacto, assim, e eu gostei muito da reação das pessoas. Gostei muito de poder aproximar também mais os brasileiros que estão morando aqui da arte, que esse é um dos meus objetivos. Então, realmente, assim, para mim foi surpreendente, mas eu pude perceber que essa coisa do toque, né? A gente é brasileiro morando, quando a gente mora fora, a gente percebe o quanto a gente é, assim, próximo, né? A gente chega, conversa, já encosta na pessoa, já conversa um pouco mais, já abraça, dá 3 beijinhos. Isso é muito da nossa cultura, não é da cultura de várias outras nacionalidades. E eu acho que eu levei um pouco disso para a obra e teve um bom impacto. Fiquei muito surpresa mesmo.
Que maravilha. É o tesouro de histórias, então? É Coráticum que se diz?
Isso. A obra se chama Coráticum. Coráticum é a raiz da palavra coragem, na verdade.
É latim, né?
Com o coração. É latim, é Coráticum. E aí eu chamei Coráticum tesouro de histórias, porque o que eu falo mesmo, eu fico contando, através da arte, os desafios, né, e as histórias que a gente passa. E então, assim, foi muito bacana, porque eu pude trazer os papéis que estão na obra, que dão a resposta para as perguntas que eu fiz com a pesquisa. Eles estão em português, e eu também traduzi, então, para o inglês, para o francês e para o luxemburguês, para que fosse realmente possível que todas as pessoas pudessem entender e, enfim, se identificar, né, com a obra.
E eu ia te falar mais uma... Desculpa te interromper, Lilian, mas essa questão do Coráticum me chamou bastante a atenção, porque a arte é universal, né? Independente se tu tivesse traduzido a visualizar essa escultura, ela já te causa uma sensação, mesmo sem ler. É impressionante isso, né?
Sim, sem dúvidas. Na verdade, assim, para mim, a arte é uma das formas de comunicação que não tem fronteiras, né? É bem isso que tu falou, assim. Então, a gente não precisa saber sobre aquela cultura para poder apreciar ou viver essa arte, né? Experienciar essa arte. Nesse meu caso ali, como eu estava realmente com a coragem, com a ideia de poder falar um pouco dos sentimentos dos brasileiros que estão morando aqui, para mim era muito importante que existisse essa possibilidade de ler. Porque, por exemplo, às vezes as pessoas acham que as escolhas de mudar de país, elas se baseiam somente no dinheiro, né? E quando a gente fala, por exemplo, top 5 das respostas, mas a resposta que eu mais tive foi que as pessoas vieram em busca de qualidade de vida. E qualidade de vida é uma coisa tão ampla, né? E é tão difícil para quem sempre teve qualidade de vida saber o que é viver sem. Então, eles nem imaginam o que é.
Perfeito.
E foi muito bacana isso, assim. Então, a gente pôde falar que teve muita gente que veio em busca de melhores, de mais educação, de melhores condições para criar seus filhos. Teve gente que veio em busca realmente de resgatar suas raízes familiares. Então, isso expandiu muito a visão que o luxemburguês local tem a respeito da migração e da imigração, né? Quando a gente migra, normalmente a gente imagina a gente migra buscando coisas melhores, mas a gente também pode estar deixando para trás uma situação de vida muito mais confortável do que a gente vem encontrar aqui.
Certo.
Né? Principalmente profissionalmente falando, as pessoas, a maioria das pessoas, elas não conseguem se estabelecer logo de início na mesma profissão que elas tinham, né, no país de origem. Elas têm que fazer uma nova caminhada, é como nascer de novo, né? Então, eu falo muito a respeito disso, de como mudar de país é como renascer, escolher aonde a gente quer viver, né, diferente.
Mas agora essas tuas duas obras na Bienal, eu acho que também te dão a segurança de, sim, agora eu sou luxemburguesa, eu sou uma local. Dá muito essa impressão agora, né, Lili? É uma conquista, né?
Sim, não, sem dúvida é uma conquista. Eu me sinto muito privilegiada, na verdade. Eu me sinto mesmo local, no sentido de que também aqui o clima não é muito diferente do que o clima de Garibaldi. E porque às vezes também o pessoal pergunta: ah, mas tu veio do Brasil, como que tu pode ter saído da praia, do sol? Gente, então...
Deixa eu explicar.
Não é assim. Claro que a gente aqui tem situações de mais frio, né? Mais intenso. Por exemplo, estamos passando por uma semana de muito frio. Eu tô vendo neve aqui, tá bem cheio de neve. Ontem tava -7. Então, é bem mais frio, mas o clima é muito parecido, assim, a gente tá, é aquele clima tipo Garibaldi mesmo, a gente tem que sair com um casaquinho, mesmo se é no verão, não é aquele verão, assim, né, claro que tem que fazer exceções, mas enfim, eu acho que sim, essa coisa, esse sentimento de se sentir local também está muito relacionado ao idioma. É, uma das minhas metas esse ano é aprender luxemburguês, porque eu percebo que aí se abre uma outra janela, uma outra porta, e a comunicação também é diferente, e o sentimento de pertencimento é outro.
Maravilha. E a tua vida aí, Lilian, com o Sandro, com o Bernardo, como é que está essa vida há 3 anos já em Luxemburgo?
Há 3 anos. Então, a nossa vida mudou muito, né? E eu digo assim que ela ainda está mudando muito, porque 3 anos num novo país é ainda o início, né? A gente já está na fase onde a gente já está se situando mais, mas é muito diferente, né? Então, assim, primeiro que a gente já não é mais... Eu já não sou mais a filha do Heitor, né? Aí tu diz, caraca, ninguém me conhece.
É.
E, ao mesmo tempo, o meu sobrenome, né, Mombach, é um sobrenome para eles que não é desconhecido, né? Não temos Mombachs aqui, mas eu tenho só a minha prima, que, na verdade, que tá morando aqui também.
A Cissa, né?
Que é a Clarissa. É, a Cissa tá aqui também. Mas Mombachs de Luxemburgo a gente não tem mais. Eu descobri uma pessoa, mas que não carrega mais o sobrenome, mas que ainda não tive a oportunidade de conhecer. Porém, a gente tem uma pequena cidade, que é da fronteira da Alemanha, que se chama Mompach, com P.
Certo.
E era, na verdade, o nosso sobrenome originalmente era com P. Então, as pessoas... Então, não é desconhecido, sabe? Por ter essa pequena cidade, as pessoas acabam assim... Ah, Mombach... Eles já vêm de cara achando que eu falo luxemburguês. Já vêm falando comigo assim. E daí eu digo, não, calma, eu preciso falar em francês. Não consigo falar luxemburguês ainda. Mas a nossa vida mudou muito em função disso. Eu defini que aqui eu iria me dedicar realmente a trabalhar com a arte, mais especificamente, e com ateliê de criatividade, né? Coisa que antes no Brasil não era o que eu fazia, né? Eu trabalhei muito tempo com direção de arte, com publicidade, com marketing, com produção audiovisual. Depois, nesses últimos anos, trabalhei ali também com o pai na construtora, na parte toda de organização e também na parte de mercado ali com as imobiliárias e tal, com vendas. Porém, eu disse, não, na minha nova vida eu vou escolher trabalhar com aquilo que eu amo, né? Não é fácil, não é um desafio que está ainda alcançado, eu estou começando. Então, o que eu faço? Eu trabalho com crianças no contraturno escolar, com ateliês de criatividade para essas crianças. Esse ano eu vou começar, eu consegui uma certificação e eu vou começar a trabalhar com formação de equipe pedagógica para focada na criatividade também, pelo governo, na verdade. E meu objetivo é cada vez mais caminhar para conseguir ter mais projetos, aumentar minha produção artística nesse sentido, né? E o Sandro também está todo engajado, trabalhando, né? E o Bernardo é o que mais nos surpreende nisso tudo. O Bernardo já está falando todos os idiomas e já está... Bernardo, sim, eu posso dizer que ele está local. Local e inserido,
que
né?
Maravilha. Que maravilha. Lilian...
Mas é inimaginável, né?
É.
Assim, Delano, por exemplo, assim, a gente convive com muitos idiomas. Hoje, o exemplo do Bernardo, que é o exemplo que eu coloco, porque, vamos dizer assim, que é o que o nativo também tem aqui. Ele fala, então, o francês, o alemão, o luxemburguês, e, obviamente, ele também fala o inglês, né? Então, isso tudo abre... E o português. Então, isso tudo abre... Esse é o, vamos dizer assim, é o comum aqui de Luxemburgo.
Não, é...
Isso é muito louco.
É o comum para Luxemburgo, mas depois ele vai ter uma carga cultural imensa, né? Impressionante.
Não, sem dúvida. Sem dúvida.
Impressionante. Lilian, olha, quero te agradecer demais. Um abraço para ti, para o Sandro, para o Bernardo, para a Cissa, se encontrar ela, né? gente muito
com
nossa,
certeza.
Que agora estão aí em Luxemburgo, vivendo essa vida, esse, como tu falaste, né? É como nascer outra vez, né?
É, como nascer de novo. Gente, eu agradeço muito a oportunidade, né? Quero dizer que a gente pode estar longe, mas isso não significa que a gente esteja distante, né? Eu falo praticamente todos os dias, tomo um café virtual ou com a mãe, ou com a Kathleen, né? Com a minha irmã e com o pai também. Então, assim, Garibaldi sempre está muito presente no nosso dia a dia. A gente está sempre acessando a Rádio Garibaldi para saber das novidades.
Que legal.
Vira e mexe, a gente escuta o debate.
Que bacana, que bacana.
E se a gente quer também ficar atualizado, a gente vai para o Facebook e no site da rádio, né? Então, eu quero agradecer, Delano. Para mim foi um prazer. Eu me coloco à disposição, né? Também de qualquer garibaldense que queira vir conhecer o Grão-Ducado do Luxemburgo, saiba que tem uma garibaldense aqui também de braços abertos para receber vocês.
Maravilha. Um abraço, Lilian.
Um abraço grande, Delano.
Aí a Lilian Mombach, falando dessa vida em Luxemburgo e dessa exposição fantástica, duas esculturas lá na Bienal de Luxemburgo. Que coisa linda. Você pode ver a matéria toda no Facebook. Realmente, fotos lindíssimas desse trabalho da Lilian, que é uma local já, falta só aprender o luxemburguês, mas esse ano ela prometeu e a coisa vai acontecer. Voltamos com você aí nos estúdios para 101.5 FM da tua Rádio Garibaldi.